campeão.
Maurício, é, Maurício, Davi e Kelly, a gente tem um convidado especial que resolvia partidas, Davi, que está nesse grupo de pessoas, né, é, e pessoas muito raras, né, na história do futebol, que poderiam resolver, aliás, decidiu um campeonato brasileiro de 92. Pegou as finais para ele. Júnior, seja bem-vindo, tudo bem?
Ah, esse é monstro. Esse é monstro.
Maurício é generoso demais comigo. Bom dia para vocês, um grande abraço aí, um prazer estar participando.
Bom dia.
Eu acho que é o coração mangueirense dele que faz ele ser tão generoso comigo.
Ô Júnior, você já ouviu de mim contado para você numa mesa após Bem Amigos, mas os nossos amigos do Timeline não, eu vou contar muito rapidamente. Potter, Kelly e Davi. O lance mais bonito que eu vi num campo de futebol profissional em toda a minha vida foi num campeonato brasileiro de 1982, ganho pelo Flamengo, em que, como o ingresso era muito barato, eu fui a todos os jogos em Porto Alegre, tanto no Olímpico como no Beira-Rio. E numa quarta-feira à noite havia o Internacional e Flamengo, Flamengo ganhou de 3-2, e quando já ganhava de 3-2, o Raul soltou uma bola numa cobrança de escanteio e o Mauro Pastor chutou na direção do gol. E na linha do gol estava Leovegildo Júnior. A bola vem na direção do gol e o Júnior mata no peito. E ela bate no peito do Júnior e escapa um tanto para frente. E aí, tais quais cães ferozes, colorados de vermelho, foram na direção da bola. E o Júnior dá uma bicicleta para escanteio. A bola passa por cima do próprio gol. Foi o lance mais impressionante que eu vi em futebol até hoje.
Você sabe, Maurício, que já te falei isso também naquele mesmo dia, que o saudoso Valdir Espinosa, né, uma vez também, encontrei com ele depois de algum tempo, e ele relatou exatamente essa situação. Mas foi uma situação daquelas que você não poderia nem imaginar. E a única solução que eu encontrei naquele momento foi dar uma bicicleta para a córner, né, para evitar exatamente que pudesse o Inter empatar naquele momento ali.
Júnior, aparentemente há uma lógica nesse campeonato, principalmente na parte final, onde o Flamengo venceu as últimas três partidas e o Inter teve os três resultados. Perdeu uma, empatou, perdeu, ganhou e perdeu. Teve dois resultados. Há uma lógica pela qualidade do Flamengo, né? Já houve até a petulância, e uma petulância até compreensível, de comparar o Flamengo de 2019, do Jorge Jesus, com o Flamengo que tu jogava lá, no começo da década de 80, principalmente. Aquele Super Flamengo, dos maiores times da história do Brasil e do mundo. Essa qualidade individual vai resolver esse campeonato, Júnior? Se o Flamengo for campeão, é por causa de exatamente desse poder de Bruno Henrique, Gabigol, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, é por isso que o Flamengo pode ser campeão?
É, também, né? Porque o Flamengo, como todas as outras equipes, né, com esse campeonato estranho em função da pandemia, ele oscilou tanto quanto todos os outros, né? E a gente, em certos momentos do campeonato, né, a gente viu o Atlético Mineiro jogar um futebol realmente encantador, né? Em outros momentos, né, vimos o próprio Inter com o Kudê também jogar um futebol bem prazeroso. A mesma coisa aconteceu com o São Paulo em alguns momentos, né, que conseguiu realmente, inclusive chegando a colocar os 7 pontos à frente dos concorrentes. E o Flamengo, ele oscilou muito também durante esse campeonato em função de todos os problemas que todas as equipes passaram. Eu acho que tem uma coisa durante que a gente começa a ver aqui, é que o Flamengo não se distanciou muito daquele grupo lá de cima, né? Esteve sempre inserido naquele grupo lá de cima. E eu tenho uma teoria minha, pessoal mesmo, é o seguinte: você diz que são 38 rodadas e você divide normalmente em três partes, né? Uma parte, vamos dizer assim, com 12 jogos, depois outra com 13, outra com 13, ou você pode variar. Às vezes não, quase sempre o mais importante é a última parte, né, que é onde você tem as arrancadas, onde você tem uma série de vitórias, que aconteceu exatamente com o Inter, né, que foram 9 vitórias seguidas, que deu a possibilidade do Inter chegar à liderança do campeonato. E com o Flamengo, ele não se desgarrando daquele grupo lá de cima, Ele, quando teve a oportunidade, ele conseguiu exatamente com 6 vitórias seguidas, entendeu? Não dá para a gente dizer que esse vai ser o ponto, mas, por exemplo, quando você tem, no momento mais importante do campeonato, jogadores que estão jogando bem, jogadores que decidem, jogadores que são, que fazem a diferença no momento, como é o caso do Arrascaeta, do próprio Bruno Henrique, o Gabriel, e o Everton Ribeiro, que nos últimos jogos não voltou o nível que a gente sabe que ele pode jogar, mas correspondeu dentro daquilo que a equipe precisava. Aí você tem realmente um poder grande. Mas isso não quer dizer nada, né? Isso eu acho que não,
Júnior,
não é afirmativo isso, né? Você ter isso aqui.
Eu queria que o Júnior pudesse dar aí agora e falar com os colorados, Júnior, o porquê acreditar na noite de hoje. Falando especificamente com o torcedor do Inter, o porquê que pode se acreditar?
Não, eu vou te dar um exemplo que aconteceu exatamente em 1992, porque nós estávamos na fase final já, porque como o campeonato era dividido, tinha um octogonal final, só que dividido em 2 grupos, né? E nós precisávamos fazer a nossa parte, né? E dependíamos de um resultado do Vasco ganhar do São Paulo, que era um timaço também naquele período. E a preocupação maior não era com o jogo de lá, né? Era com o nosso jogo, porque vai que você não faz a tua parte e acontece o resultado do lado de lá, né? Eu acho que o Inter tem que se preocupar nesse momento em jogar o seu jogo com o Corinthians, entendeu? O que acontecer do lado de lá é lucro, entendeu? Não dá para você ficar pensando no jogo de São Paulo e esquecer que você tem que fazer o seu dever de casa no Beira-Rio. Eu acho que essa é a principal ideia que deve existir, e eu acho que, inclusive, o próprio Abel deve ter colocado, né? Porque eu acho que seria muito mais amargo, né, se por acaso o Inter não fizesse o seu dever de casa e o resultado de São Paulo lhe favorecesse.
Né? Eu fiz essa pergunta, Júnior, ao Maurício, ao Potter e ao Davi, sobre se qual é a possibilidade do Inter não ganhar a partida. E, infelizmente, essa possibilidade existe na visão de Luciano, com alguma chance grande.
Eu até quero aproveitar o Júnior com a sua experiência, vasta experiência de jogador que teve, né? Fazendo uma comparação, assim, o jogo Inter e Flamengo, Flamengo e Inter, no Maracanã, foi um jogo que exigiu muito dos jogadores, dos dois times, né? O que que isso pode representar agora nessa rodada? Por exemplo, pode o Flamengo entrar de salto alto, né, como se diz? Pode o Inter entrar exausto de tanto que se esforçou naquela partida contra o Flamengo, jogando com 10? O que pode acontecer que influencie hoje no resultado?
Eu acho que o peso maior é exatamente aquele mental, né? Porque você estava, no caso do Inter, por exemplo, com uma vantagem, né, de 1 ponto, e hoje você tá atrás desse, com essa vantagem, né? E você depender do resultado dos outros é uma coisa que tem um peso muito grande, né? Porque você já entra com aquela obrigação. Hoje é a história do vencer ou vencer, né? Então, eu acho que o peso emocional, ele é muito maior do que o peso físico. O jogo foi no domingo, segunda, terça, quarta, quer dizer, você teve 3 dias para recuperar, mas o trabalho maior, eu acho que não é a parte tática, não é a parte física, é a parte mental, né? De você ter a consciência que você pode exatamente superar o teu adversário, independente de qualquer problema que você tenha tido durante esses 3 ou 4 dias. Eu acho que esse é o peso maior para os jogadores, principalmente, né? Porque você não depender somente do teu resultado tem um peso muito grande.
Maurício.
Eu tenho a impressão que o Flamengo vai passar nessa noite pela sua prova de fogo com o Rogério Ceni de comandante. Porque, num primeiro momento, o que o Rogério Ceni deveria fazer, e demorou para fazer, era não atrapalhar as individualidades que são capazes de decidir. Depois, consolidado, com uma faixa no peito, ele começa a botar as boas ideias de futebol que ele tem a partir do sucesso garantido que depende menos dele e mais dos jogadores. No caso do Internacional, é o contrário. O treinador Abel Braga, com tudo que já ganhou na vida, é que precisa transferir confiança, determinação e foco para jogadores que não têm essa dimensão e nem títulos tão importantes como os do Flamengo têm. Esse é o desafio da noite. É entre tantos desafios da noite, este é um. Os jogadores do Flamengo é que vão fazer Rogério Ceni campeão, eventualmente. E o Abel Braga é que pode fazer do Internacional campeão, transferindo o que ele tem de competência e de sucesso para jogadores que não têm essa vivência até agora. Olha, vai ser bom demais de ver e de ouvir isso, viu?
Júnior, é isso, né?
É mais ou menos por aí. É lógico que a importância do Abel em relação ao elenco do Inter é indiscutível, né? Por tudo aquilo que foi feito. E até mesmo, né? Por essa campanha que fez até bem pouco tempo, onde conseguiu 9 vitórias, né, seguidas, que deu a possibilidade do Inter estar na situação que está. Eu sou meio suspeito a falar do Abel, porque tenho uma relação muito próxima com ele, desde 2004, quando eu fui diretor técnico do Flamengo, e tirei o Abel. Né, convidei o Abel, que estava na Ponte Preta, para ir para lá, e a carreira do Abel, a partir daquele momento ali, quando ele foi campeão carioca, chegou à final da Copa do Brasil, a carreira dele deu uma deslanchada muito grande, e a gente criou uma relação de amizade muito grande. E essa capacidade que o Maurício acabou de falar, ele tem, né? Que é exatamente transferir todas as coisas positivas para o elenco, para que ele possa acreditar que é possível, e que é possível mesmo, né? Porque não tem nada certo, não tem nada seguro, até mesmo porque o Flamengo vai jogar contra uma equipe que também está em uma situação que precisa da vitória, né? Vencer ou vencer para o São Paulo também, né? E uma vitória hoje pode dar ao São Paulo, de repente, uma satisfação e um prazer muito grande de não ter, vamos dizer, toda a sua trajetória dentro do Campeonato Brasileiro, ainda mais com o período que o São Paulo passou. A gente, sei lá, não sei qual é o objetivo, fracasso, esse tipo de coisa, em função de tudo aquilo que o São Paulo fez. E acho que isso pode amenizar um pouco toda essa trajetória que o São Paulo fez, indo diretamente para a fase de grupos da Libertadores.
Kelly? Ô, Júnior, falando desse personagem, Abel, você mencionou, eu sou suspeito para falar, mas eu quero pegar justamente essa tua proximidade. Quem é esse cara? O torcedor do Inter tem um carinho imenso por ele, em função de 2006, das conquistas da Libertadores, do Mundial, dessa volta, né? E veja que ele estava vindo de alguns insucessos, e ele vem e se reencontra aí. E o sorriso do Abel nos deixa felizes também. Quem é esse cara? Quem é o Abel Braga?
Eu acho que, primeiro, generosidade, né, honestidade, competência e lealdade. Isso são virtudes que eu encontrei num cara realmente excepcional e que está dando uma volta por cima, já deu a volta por cima depois de todo o problema pessoal que teve, que é uma coisa terrível, né? E eu acho que o Inter fez muito bem para o Abel nesse período e o Abel fez muito bem para o Inter, entendeu? Esse é um casamento que eu acho que não vai se dissolver jamais, não somente pelo que foi feito, né, pelas conquistas que aconteceram, mas por essa troca que existe entre o Abel. O Abel realmente é um cara realmente fora da curva, como a gente diz. Eu não falo do treinador, falo como homem, como pessoa, porque tenho essa proximidade com ele, com a Cláudia, com o Fábio, com a família, e posso assegurar que realmente é um dos grandes amigos que eu fiz dentro do futebol.
Sabe que eu digo sempre que o Renato é o melhor técnico do Grêmio do mundo, e o Abel é o melhor técnico do Inter do mundo. Eles se equivalem nisso aí, né? O Abel e o Inter têm uma liga, né? Assim como o Renato com o Grêmio. O Abel não jogou no Inter, é verdade, né? Mas como treinador ele tem isso, né? Agora, Júnior, eu estava falando antes da tua entrada sobre o Flamengo tem uma coleção de jogadores que decidem jogo, né? Quando um está mal, o outro decide, né? E é muito difícil um time assim, quando ele é superior ao adversário, quando ele tem nítida superioridade sobre o adversário, que, como é o caso de hoje, é muito difícil que ele não faça gol, que ele não resolva uma partida decisiva, né? Cinco, seis jogadores que têm capacidade de fazer gol, de resolver uma partida. Não te parece isso, assim, que a vantagem do Flamengo, faltando um, quer dizer, sendo um único jogo para ser campeão, é muito grande nessa quinta-feira?
A gente tem que olhar ao lado também é o seguinte, que o adversário foi um adversário que esse ano ganhou jogos com superioridade, né, com competência, e deixando esse mesmo time do Flamengo numa dificuldade muito grande. Os momentos são diferentes, né? O São Paulo naquele momento estava realmente em alta, jogando muito bem, e ele não deixou o Flamengo respirar em momento nenhum, seja dentro do Maracanã, né, e seja lá dentro do Morumbi. É lógico que as individualidades, quando a parte coletiva não funciona, ela tem uma importância muito grande, né? Vou dar um exemplo assim, por exemplo, aquele nosso time lá dos anos 80, quando não estava bem, pô, vamos arrumar uma falta. Vai arrumar uma falta perto da área, por quê? Vai chegar, o Zico vai lá bater e pode resolver. Entendeu? Se você não tem, por exemplo, um cara como ele no time, com a capacidade de bater faltas com tanta maestria como era, você estava sem solução para o momento. E o Flamengo tem porque do meio para frente, né, ainda mais com a entrada do Diego agora, né, porque Diego se redescobriu numa posição que talvez para ele daqui para frente seja a posição ideal, né, que é exatamente jogar sempre de frente com a bola nos pés, pela visão, pela competência que tem nos passes, por tudo isso. Porque você vê que se completam mais ou menos esses jogadores. Você tem Arrascaeta e Everton Ribeiro, que são jogadores de passes. O Everton, jogador mais de drible, né? Aquele drible curto. E você tem um finalizador e você tem um velocista que ele te dá a possibilidade. Eu achei estranho o seguinte. No gol do Flamengo, no domingo passado, por que que o Rodinei não saiu para a tentativa de roubar a bola do Bruno Henrique? Porque ele sabe, jogou com ele por um bom tempo, sabe que um cara extremamente veloz, e que se ele tivesse dado o bote, ele teria feito o pênalti. Então você vê que ele vai na bola com cuidado e ele ainda levanta a mão para dizer, ó, eu não estou querendo entrar nesse contraste. Por quê? Não é por um problema dele, é muito mais pela virtude do adversário que ele conhecia, né? Então esses caras se completam e naturalmente fizeram a diferença em alguns momentos, como todo mundo sabe que se você pegar eles num bom momento, aí é mais complicado ainda.
Júnior, um dos esportes favoritos deste programa é sacanear o Maurício Saraiva. Né, uma das nossas
não contem, né, comigo pra isso, hein?
Né? Não, mas olha, Junior, a lealdade.
Júnior, só vais falar a verdade. Só isso, a gente só precisa responder a verdade. Isso já aconteceu algumas vezes, jogo da Globo, tá o Maurício sentado ao lado do Júnior comentando o jogo.
Honra, né, pra mim.
O Júnior, na minha opinião, Júnior, tu jogou mais bola que o Maurício Saraiva. Essa é uma opinião minha, não tô dizendo que seja uma verdade.
Pouquinho.
Né, jogou mais bola que o Maurício. Aí, Júnior, tá ali um lance a ser observado, algum aspecto tático, técnico da partida a ser observado, e o Maurício Saraiva fala uma coisa que o Júnior, por ter jogado mais, não concorda, ou é tão cristalino pro Júnior que não é aquilo, porque o Júnior tava dentro do campo, fez essa jogada que o Maurício falou no Beira-Rio e mais diversas, centenas de outras grandes jogadas, não concorda com o Maurício Saraiva. Como é que o Júnior, tendo essa bagagem, transforma isso em palavras, Júnior? Como é que tu chega ali e entre aspas, corrige o Maurício, porque o Maurício nunca teve numa decisão no Maracanã, no Morumbi, no Beira-Rio, no Olímpico? Como é que se faz isso? Sempre pensando que o nosso programa quer sacanear o Maurício Saraiva. Por favor, Júnior.
Não, eu não teria essa coragem. Segundo, ia dizer, ó, quando eu jogava, pelo armazenamento de experiências, né, comigo poderia acontecer diferente. Mas jamais iria contrariar meu amigo. Foi isso impossível.
Sabe por quê, Júnior? Porque você, além de ser um ser humano elegante, é um jogador que jogava elegante. Você jogava com o fraque, jogava com a cartola. E elegância é uma palavra que não consta no dicionário deste meu amigo, mau caráter, chamado Luciano Potter.
Júnior, volte sempre. Muito obrigado pelo teu carinho, teu tempo com a gente aqui.
Um abraço. Ô, Júnior, manda um beijo pra torcida colorada, que o pessoal tá dizendo, pô, vocês convidaram um flamenguista. Gente, o Júnior tá assim, ó, a elegância em pessoa falando com a gente. Mande um beijo pra torcida colorada, pro povo não ficar chateado.
Ô, Kelly, eu vou te falar, é uma das coisas que eu já tô nessa vida aí desde 98, né? Quer dizer, já tem bastante tempo que eu tô. Uma das coisas que eu me orgulho muito é exatamente... É, por parte, todo mundo sabe que minha vida toda foi dentro do Flamengo, mas a partir do momento que eu sento na cadeira, Maurício, já fizemos vários jogos juntos,
é verdade.
De Inter, de Grêmio, tudo isso, eu me disco completamente daquilo que eu fiz, daquilo que eu fui como atleta, entendeu? Eu estou ali para exatamente comentar aquilo que eu estou vendo. Não vai ponta nenhuma de sentimento, porque... Eu não sou pago para isso. Eu acho que por isso eu consegui, por parte da maioria das torcidas, né, posso dizer de quase todas, uma rejeição muito pequena em função disso, né? Então, um grande abraço para os colorados, principalmente pelo meu amigo Abel aí. Beijo a todos. Obrigado aí pela oportunidade.